Sexta-feira, 1º de dezembro de 2017.
Começa agora a edição número 2185 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
E informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Semana de Empreendedorismo estimula a cultura empreendedora na UFES.
Encontro Bienal Sergipano de Literatura valoriza a obra de Antônio Carlos Viana.
Fórum denuncia Brasil à ONU por homicídios de jovens negros.
E mais, o melhor roteiro para o seu fim de semana na Agenda Cultural.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação, Jackson Hora.
E Cilícia Pereira.
Nos próximos dias 12 e 13 de dezembro, a UFES será palco do Encontro Bienal Sergipano de Literatura.
O evento é uma homenagem ao escritor sergipano Antônio Carlos Viana, falecido em outubro do ano passado.
A programação conta com apresentações artísticas e discussões sobre várias obras do escritor sergipano, a exemplo de Jeitos de Matar Lagartas e O Meio do Mundo.
Tudo isso no prédio da Didática 6 do campus de São Cristóvão. Saiba mais detalhes e confira a programação completa através do portal da UFES, ufes.br.
A UFES é a sexta universidade mais empreendedora do Nordeste, segundo a Confederação de Empresas Júniores.
A classificação foi discutida no último dia 3 na UFES durante a Semana do Empreendedorismo.
Na literatura econômica, empreender é um fenômeno ligado à criação de um negócio com o objetivo de explorar as oportunidades. Dados da Unitfur apontam que no ano passado o número de microempreendedores em empresas individuais cresceu 20% em relação ao ano de 2015 no Brasil. A cultura empreendedora preza pela capacidade de inovar e resolver os problemas econômicos sociais. É o que afirma o professor do curso de secretariado executivo da UFES e coordenador do Núcleo de Empreendedorismo, Augusto César.
É uma cultura transformadora. É a cultura que o indivíduo ele analisa quais são as suas deficiências, quais são as suas potencialidades e ele vai melhorar ainda mais o que ele tem de bom. Reduzir, né, minimizar aí os aspectos que falta para ele desenvolver alguma coisa. A cultura empreendedora não significa dizer que é só abertura de negócios, mas é transformação do indivíduo para que ele possa alcançar aquilo que ele quer. O empreendedor é alguém que quer resolver algum problema, que quer transformar alguma coisa, que quer atender uma necessidade dele ou de outro. Então, a cultura empreendedora, ela preza por isso, pela capacidade que o ser humano tem de resolver coisas, de implementar coisas, de inovar.
A Confederação Brasileira de Empresas Juniores classificou a UFES como a sexta universidade mais empreendedora do Nordeste. O coordenador comenta a posição no ranking.
Dentro do ranking nacional, ela está em 29º lugar e no Nordeste em 6º lugar, aqui em Sergipe em 1º. De grande importância, a Universidade Federal de Sergipe está dentre as 6 universidades do Nordeste que investem em empreendedorismo, que apoia o empreendedorismo e que tem ações voltadas para o empreendedorismo e a inovação.
Gabriela Balbino cursa secretariado executivo na UFES e conta o que entende por cultura empreendedora.
Quando a gente pensou em disseminar, na verdade, a cultura empreendedora entre os alunos da universidade, é a gente fazer com que os alunos realmente tenham um comportamento e um pensamento meio diferenciado. Se existe hoje uma cultura de que a gente entra na universidade, se forma para ser apenas empregados, empresas, sempre na passividade, empreendedorismo traz justamente ao contrário. Proatividade, então pensar fora da caixa, todas essas questões. Então, quando a gente fala sobre implementar a cultura empreendedora na universidade, é fazer com que os alunos busquem mais de si mesmos e aproveitem mais as experiências dentro da universidade.
A estudante explica como o tema é discutido em sala de aula.
O programa de educação empreendedora aqui na UFES, ele está sendo implementado ao mesmo tempo que o Núcleo de Empreendedorismo foi fundado, então é uma coisa bem recente, a gente tem 8 meses, não é muito. Então, ao mesmo tempo que a gente está inserindo essa cultura nos alunos, a gente tem que inserir essa cultura nos professores. Geralmente o aluno acha que é só ir chegar lá aplicar uma coisa diferenciada, mas não é bem assim. Da mesma forma que os alunos estão acostumados acostumado com um tipo de metodologia, os professores também. Então, é um momento de transformação, tanto para a comunidade acadêmica, quanto para os docentes também.
Yasmine Lemos também é aluna do curso de Secretariado Executivo e ressalta que a ideia de cultura empreendedora vai além do domínio do conhecimento.
Significa desenvolver a identidade cultural da universidade para que a universidade seja mais empreendedora. A gente vê uma falha muito grande que as pesquisas e extensões ficam muito concentradas dentro da universidade, não vai para fora. Tanto que a universidade fica muito dependente de verba do governo, sendo que ele poderia ter uma injeção um pouquinho maior de, não de, de privacidade, de empresa privada que viesse investir aqui, mas a questão do desenvolver mesmo o empreendedorismo, que as pessoas têm muito uma cultura de que a gente nasce, tem que estudar, tem que entrar na faculdade e fazer um concurso. O empreendedorismo não, você pode empreender dentro de uma empresa, ou então você pode criar uma empresa e empregar várias pessoas, gerar renda para o seu país, desenvolver. É basicamente isso, empreender a universidade.
Com supervisão de Josafá Neto, Talisson Souza para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para este fim de semana com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com predomínio do sol na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para amanhã é de 25 graus e a máxima de 31 no domingo. Já a umidade relativa do ar fica acima de 50%, enquanto a velocidade do vento deve atingir 14 km por hora no litoral.
O Fórum Permanente pela Igualdade Racial denunciou o Brasil ao Conselho de Direitos Humanos da ONU.
O motivo é a alta taxa de homicídios de jovens negros no país nos últimos anos.
O Brasil foi denunciado à ONU por extermínio da população jovem negra. A denúncia foi apresentada pelo FOPIR, Fórum Permanente pela Igualdade Racial, com base em relatório de CPI do Senado Federal sobre o assassinato de jovens, concluído em 2016. Uma das constatações do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito é de que está em curso um genocídio da população negra no país. A denúncia à ONU foi apresentada em agosto deste ano e divulgada pelo Fórum, que completa um ano de atividades. De acordo com o advogado do FOPIR, Daniel Teixeira, as recomendações contidas no documento foram ignoradas pelo Estado brasileiro. Daniel também ressaltou que os números de homicídios de jovens no país revelam ainda um outro componente grave dessa situação, a segregação.
Entre 2002 e 2012, nós tivemos um aumento de 32,4% na taxa de homicídio de jovens negros. No mesmo período, houve diminuição de 32,3% de homicídios contra jovens brancos. Então, o que torna ainda mais grave não é só a dimensão genocida contra os jovens negros, mas também uma segregação. No grupo dos jovens brancos, houve uma melhora. E quase no mesmo percentual, em sentido inverso, houve a piora para os jovens negros.
Segundo o relatório final da CPI, a taxa de homicídios entre jovens negros é quase 4 vezes a verificada entre os brancos. O FOPIR quer internacionalizar esse cenário para pressionar o país a adotar as recomendações que constam no relatório da CPI e outras feitas pelo Fórum. O relatório sugeriu 3 principais ações, um Plano Nacional de Redução de Homicídios de Jovens, transparência de dados sobre segurança pública e violência e fim dos autos de resistência, termo utilizado por policiais que alegam estar se defendendo ao matar um suspeito. A desmilitarização da polícia é outra recomendação do documento. A expectativa é que haja uma atuação das Nações Unidas na próxima reunião do Conselho de Direitos Humanos, prevista para ocorrer em março do ano que vem. Com a colaboração de Vinícius Lisboa, da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Hoje, sexta-feira, é dia de agenda cultural.
Shows, exposições, lançamento de obras artísticas, concursos, o melhor roteiro para o seu fim de semana.
De hoje até domingo acontece a 34ª edição do Festival de Artes de São Cristóvão, o FASC. O festival, que foi criado nos corredores da UFES, conta com a programação especial. E hoje o FASC traz nos palcos João Bebiago e Frei Santa Cecília o encontro de grupos folclóricos, apresentações de Mestrinho, Otto, Chico Queiroga e Antônio Rogério. E o grupo teatral de rua Emboaça, inspirado em danças dramáticas de Sergipe e na literatura de cordel. Além disso, Cidade Dormitório e Nanantrio animam o primeiro dia. Os salões de artes visuais General Augusto e Vista Viana contam com pintores pinturas ao vivo de Ricardo Lins, como também exposições no Museu de Sergipe, sendo dentre elas a de um sergipano na Belle Época e do Centenário de Aracaju. O Cine Triano vem com mostras de curtas, o Teatro Mariano Antônio com espetáculos, já as igrejas Nossa Senhora da Vitória e do Amparo apresentam canto lírico e popular, e o Salão de Literatura José Augusto Garcês, Feira de Livros e Recitais, finalizando a programação desta sexta-feira. Já para quem for prestigiar o evento amanhã, o FASC oferece no roteiro das igrejas as filarmônicas de Japaratuba, de Siriri, a Luiz Ferreira Gomes, a San Cristovense e coral Vozes da Vitória. Os cortejos ficam por conta da Pisa Póvora de Estância, Cacumbi e apresentações do Reisado da Paz. As exposições seguem dentro da programação com a de 100 anos do CUTARTE e do FASC em cartaz. Arte Sacra não vai ficar de fora do festival. A exposição Figuras e Workshop Tapetes Vocacionais exploram a temática, assim como Espaço de Época e Casa do Ipan complementam as amostras. Artistas como Fábio Sampaio, Beto Roque e Rubens Maia ainda trazem suas obras nos Salões de Artes Visuais de São Cristóvão. Plástico Lunar, Heitor Mendonça e Reação são as três atrações sergipanas em destaque. E em conjunto, ocorre o Sarapatel Filosófico. No domingo, FASC encerra as apresentações com o coletivo Afro de Sergipe, Jinká, e o som de Nação Zumbi. Além do grupo de dança Aldeia Mangue, também tem Feira de Livros da Editora UFES e Oficina de História em Quadrinhos. O coral Jesus Gonçalves, Samba de Coco, do Mosqueiro, mostras como Curtas e Festivalzinho, que serão exibidas no Cine Triano, exposições de artistas locais, Naureia e Zé Tramela, são algumas das atrações do último dia. Para conferir a programação completa, é só acessar a fanpage do festival nas redes sociais. Você acabou de ouvir Agenda Cultural, produção e apresentação de Raquel Alana, sob supervisão de Josafá Neto.
Final do Jornal da UFES.
Produção Raquel Alana, Raimundo Dionísio, Talisson Souza e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de Jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de Programação Paulo Lages.
Direção Geral Professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.